A Rádio FM Assembleia apresenta Autores e Ideias.
Depois de capturados, são enfiados em uma grande cova, feitoria, cabana grande, pouca comida, algumas roupas, coça a granel. Depois da chuva de lágrimas, crianças brincam, mulheres cuidam e homens estão impotentes. Diversos idiomas, diversas nações, diversos, diversas. No meio da noite, maré baixa, são jogados na grande barca. Seu ventre exala pavor. Muitos nunca tinham visto algo tão grande, tão medonho, tão assustador, tão escuro, tão covarde. Ficou embaixo, no fundo, no escuro, atados, subjugados, impedidos. Plínio Camilo. Trecho do livro Outras Vozes, Contos sobre o Negro Escravizado no Brasil. Olá, ouvinte! Está começando mais um Autores e Ideias. Eu sou Lilian Martins e vamos ficar juntos durante uma hora. Há 130 anos era assinada a Lei Áurea no Brasil. Quase um século e meio após a abolição da escravatura, o país ainda segue uma injusta e segregária nação para com a sua população negra. Para se discutir a representatividade de autoria negra na literatura, nós recebemos hoje o escritor Plínio Camilo, autor do livro Outras Vozes, Contos sobre o Negro Escravizado no Brasil, publicado pela 11 Editora. O autor esteve em Fortaleza para participar da primeira feira literária do Eusébio e conversou com Autores e Ideias sobre esta e outras publicações de sua autoria. Quem também participa do programa de hoje é a atriz, diretora e dramaturga Maria Vitória, sobre a sua peça Duplicité, em cartaz nas sextas-feiras deste mês, no Teatro do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, que rende uma homenagem a todas as mulheres escritoras. Ficou curioso? Então aproveita que o programa está só começando e fica comigo. Plínio Camilo, seja bem-vindo ao Autores e Ideias.
Ah, muito obrigado, agradeço o convite e a possibilidade de conversar com você, Lili.
Plínio, eu quero muito saber como é que foi essa experiência de vir a Fortaleza e participar da primeira feira literária do Eusébio.
Foi emocionante, porque eu vim a convite para promover uma oficina de contos. No primeiro momento era para os escritores de Eusébio, porém, no primeiro encontro tem uma molecada de 15, 14 anos, fervida, assim, que eu tive que transformar essa oficina em contos curtos. Mas a escrita desses moleques lá de Eusébio foi muito poderosa, muito potente, viva, né? Que eu tenho toda alguma forma de instigar ou de propor, né, os contos, e as crianças responderam muito bem.
Que bárbaro!
Foi emocionante.
O que mais chamou sua atenção nessa experiência da escrita desses jovens?
Que eles conseguem ser, porque eu trabalho conto curto, né, o conto naquela ideia que o leitor vai ser vencido por nocaute. Então, o que eu tomei de porrada nos escritos desses moleques, eles eram muito potentes.
Que bárbaro!
Não, tem que ser trabalhado, muito legal. Foram 3 dias muito bons.
Bom, já que o Plínio falou da atividade dele na Feira Literária do Eusébio, que foi essa oficina de contos, eu quero muito que você conte pra gente um pouquinho dessa experiência, Plínio, de ser um escritor, um contista, e que produz, então, uma atividade pra formação de novos contistas.
Um talento, né? Ou pelo menos assim, uma habilidade que você tem, ela só fica mais forte quando você multiplica, quando você põe à luz. Então, é meio egoísta essa oficina, é porque eu me exercito, eu aprendo com esses garotos ou com quem participa. Então, é um espaço para eu aprender, refletir sobre a minha escrita, tentar melhorar a minha escrita, mas principalmente, assim, estar num local de ver a escrita sendo produzida. Porque eu não dou meia hora, 2 dias, é 15 minutos, 5 minutos para você escrever, e as crianças escrevem, e os participantes escrevem. Então, nós saímos lá, no primeiro dia, cada um escreveu, quem participou, 5 contos curtos.
Uau!
Foi muito emocionante, muito legal mesmo.
Que bárbaro! Bom, já que a gente está falando de conto, eu quero muito falar dessa coleção, que é a coleção Bombons Sortidos, publicado pela editora Casuá, e o Plínio Camilo tem, portanto, em cada um desses títulos, 5 contos, e são 10 títulos, né, a coleção. Plínio, fala pra gente um pouquinho do que os leitores podem esperar dessa publicação saborosíssima, né?
É, exato, né, para todos os gostos. Desde o amargo, de uma coletânea de contos amargos, contos trufados, recheados, meio amargo, ao leite. Então, o que foi? Foi uma reunião dos meus contos, que eles não estavam cabendo ou não couberam em outros livros, né? Que eu reuni nessa temática de doces, de um presente que eu faço, né? Que eu tento fazer dando uma caixa de bombom para as pessoas sorverem a cada conto, né? Então, são livretinhos rápidos, baratos, uma leitura rápida, né? Porém, espero potente, espero ser interessante.
Ah, que delícia! Bom, já que o Plínio explicou aí, cada um dos volumes tem, então, portanto, um sabor. Então, é o amargo, é meio amargo, trufado, são 10 no total. Então, onde é que vem essa inspiração, Plínio, de reunir aí uma coisa deliciosa, que não há quem resista, que é bombom com seus sabores de cada um, e a literatura?
Foi a vontade de escrever. Eu gosto de contar história. Então, a minha meta como escritor, como contista, né? Ou mais como escritor, ou muito mais, como escrevinhador, é contar histórias. Então, eu estava percebendo que eu estava contando histórias e elas podiam se reunir juntos. Por exemplo, pimenta, que é um sabor. São contos de orixás.
Ah, que bacana.
São uma ideia de uma amiga, que ela falou, como será que os orixás se colocariam na cidade? Porque todas as falas dos orixás são no campo. Então, eu fiz 5 contos em cima dos orixás. Tem os recheados, que é de uma detetive, Maria Querubim, Querua, única detetive da Praça da Sé que abre os domingos. Então eu vou reunindo isso, né? Tem alguns falando sobre a questão de 1976, né? Todo aquele momento da ditadura que tá voltando com essa história. Então tenho esse tipo de conto, então eu fui reunindo.
Plínio, você fala muito sobre a cidade, né? Pela urbe. Você tem muito essa voz do cotidiano. Apesar de você ser contista, você tem muito da crônica também, né? Você é um contista cronista por excelência. Fala pra gente um pouquinho dessa experiência que a cidade traz pra você nos seus textos.
Eu sou urbano. Eu sou urbano. Né, a minha vida é no asfalto, eu gosto. Eu ando pelo asfalto, não gosto de andar muito em parques, eu gosto de coisa nova na cidade, prédios. E aí eu escuto, né, e vejo e vivencio e provoco muitas histórias. A maioria das minhas histórias, se não todas, exceto no Outras Vozes, são na cidade. Tanto é que eu tenho um outro livro que eu também lancei esse ano, De Rua, que fala sobre uma experiência minha com meninos de rua. Eu trabalhei 15 anos com meninos de rua, então também quis dar voz para eles, né? Mas eu gosto disso. É onde me estimula a rua.
Onde tira o principal elemento aí para a literatura, né? O cotidiano, esse traço. Muito interessante. Plínio, uma curiosidade, assim, você falou um pouquinho da pimenta e tudo. A coletânea Amargo, né? O sabor amargo da coletânea Bombom Sortidos traz aí também contos de sabores, assim?
Ah, sim. Sim, não. Tem vários tipos de contos. Tem um título lá que é assim, um pilantra que mandou nudes para minha mulher.
Sensacional.
Esse é um dos primeiros contos, assim, que é uma história de um cara que percebe que a companheira dele, a mulher dele, tá recebendo nudes de um cara.
Gente, e atualíssimo, né?
Atualíssimo. Tem outro, assim, tem outro conto amargo, que é o Sempre Tive Medo de Morrer, né? Então, esses são contos, assim, que pra mim são amargos, são terríveis, né? Ou para o leitor.
E aí mexe com você e mexe com esse seu sabor.
Exatamente.
Nunca foi tão presente aquele texto do Roland Barthes, O Prazer do Texto, exato, com a coleção Bombom Sortidos, porque bem ao sabor da sua leitura, bem ao sabor pra você, né, escolher seu texto. Imita, tem um formatinho de uma barra de chocolate,
sim,
assim, é bem bacana pra dar de presente.
É muito saboroso, muito interessante. E foi uma ousadia, né, minha, mas também do Evandro, da Casuá, da gente fazer esse ano, assim, porque esse ano vai acabar. Uma coisa que é importante falar, que o De Rua, eu não sou sozinho, é parceria com Júlio Dias, Júlio Gonçalves Dias. Mas foi uma parceria com a Casuá, de nós, vamos fazer o Bombom Sortido, vamos. Porque eu tava querendo enrolar, né, tava querendo fazer 2 lançamentos. Não, esse ano eu vou ter 12 livros que eu vou lançar, só esse ano.
Uau, porque a coleção é 10.
Exatamente.
Mas é uma sacada maravilhosa, né? Porque são 10 títulos, 10 volumes, mas cada um com 5 contos, ou seja, é uma leitura rápida.
Rápida. De uma sentada, só que a ideia do conto, né? Você lê de uma forma rápida.
Bacana, e uma excelente ideia de sugestão de presente pra você que tá interessado em saber como é que dá um presente diferente.
Uhum.
É uma excelente dica. coleção Bombons Sortidos de Plínio Camilo. Plínio, você costuma muito dizer que é um escritor de transpiração. O que que significa isso?
A ideia é que... Não, eu não escrevo por inspiração. Ah, eu tive uma ideia, na calada da noite eu acordo. Não, eu vou atrás da ideia. Eu quero falar sobre tal assunto. Aí eu pesquiso sobre tal assunto, escrevo tal assunto, sou e vou, tá? Deixo mornar e volto. Raramente assim, alguém me deu uma ideia. Aí eu tive uma ideia na rua. Tem uma ou duas vezes que eu tive. Outras ideias estão todas procuradas. São batalhadas nos meus contos.
Tem alguma ideia que deixou você assim há muito tempo amarrado com aquilo e não consegui escrever?
Tem. Meu primeiro livro. Meu primeiro livro não é um conto, é um romance infanto-juvenil. Foi um dia que eu tava andando e aí veio a ideia, o namorado do Papai Ronca. Falei, ótimo, que ideia. Assim, aí eu tive a ideia do título. Tive assim um quarteirão de casa, eu sei o lugar onde eu tive, todo dia eu passo lá. E aí eu tive essa ideia do namorado, e eu fiquei perseguindo essa história por 3, 4 anos. Eu ia fazer filme, roteiro, e em um determinado momento, tava fazendo eu um curso de escrita, e o cara, alguém tem uma ideia de um romance? Eu chutei esse. E todo mundo achou muito legal, eu tive que correr atrás dessa ideia, assim.
Antes que alguém publicasse.
Pegasse, né? Mas foi o namorado Papai Ronca, foi isso.
Que bacana.
Tem uma outra ideia que nasceu, eu tava querendo escrever alguma coisa pro Dia dos Pais, mas não muito piega. Eu tenho uma filha de 21, 22 anos, hoje, e tava querendo fazer uma ideia, mas não queria fazer piegas. Aí eu saí de um restaurante lá em São Paulo e ouvi uma moça falando assim, então eu falei pra ele que o meu filho vai fazer tudo com a filha dele, tudo que ele fez comigo. Falei, pronto, a ideia. Tal pai, tal filha. Aí eu fiz um conto com isso, mas que eu tava procurando, eu precisava de um mote pra segurar.
Isso foi em uma conversa que você ouviu?
Ouvi. Eu não ando mais de ônibus porque eu tô andando em São Paulo. Mas antigamente eu ficava no ônibus, ficava ouvindo a conversa e perdia meu ponto, porque a mulher não acabava a conversa. Eu não podia descer sem ela. E aí, o marido voltou, né?
E eu fui junto,
então,
eu fiquei.
Várias vezes eu desci, ou tava muito apertado. Aí quando ela ameaçava descer, eu falava, não, para, acaba a conversa. E aí ele ficou, né? Porque normalmente transporte público a pessoa, então eu falei, tá. Então eu gosto muito dessas histórias. Então a cidade me dá isso, né? Me dá esse prazer dessas histórias.
Que bacana. Olha, cuidado com o que você fala próximo de Plínio Camilo, porque senão vira mote pro próximo livro dele.
Tudo pode virar uma história.
Plínio, e de que forma a dramaturgia, a tradição teatral, você que tem uma formação em teatro incrível, fala pra gente de que maneira esses elementos da dramaturgia, da tradição do teatro, influenciam na sua literatura?
Na construção do personagem. Eu tento trabalhar, muitas vezes não consigo, mas tem essa intenção, de transformá-los em personagens únicos, com uma voz, com um som, com um jeito de falar. Então, essa construção desse personagem. E muitas vezes também é na amarração da história, né? Aquela questão clássica de primeiro, segundo e terceiro ato, sabe? Começo, meio e fim, né? Então, a dramaturgia ajuda muito na construção dos personagens.
Que bacana! Eu converso com o escritor Plínio Camilo. No próximo bloco, quem também participa do programa é a atriz e dramaturga Maria Vitória, em cartaz no Teatro Dragão do Mar, com a peça Duplicité, uma homenagem às mulheres escritoras, cujos detalhes você só confere aqui no Autores e Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Opinião de criança é importante, sim.
Professor, quantas vezes você já foi surpreendido com a opinião de uma criança diante de um desafio? Pois é, numa boa escola, a opinião das crianças é sempre levada a sério. Quando a criança debate, opina e participa, ela aumenta seus conhecimentos, fortalece conceitos éticos e democráticos e ganha confiança. Não se esqueça, participar e opinar é direito de toda criança.
Opinião de criança, nós queremos participar.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Informe Literário.
A nossa sugestão literária também é uma dica de teatro e um convite para a leitura da literatura de autoria feminina. O espetáculo Duplicité leva aos palcos uma homenagem às mulheres escritoras a partir de fragmentos de textos da escritora Clarice Lispector. Em cartaz nas sextas-feiras deste mês de maio, sempre às 20 horas no Teatro do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, a peça é um solo da atriz, diretora e dramaturga Maria Vitória, que é quem nos conta todos os detalhes desta caprichosa produção. Maria Vitória, conta pra gente o que é que nós, leitores, podemos esperar desse espetáculo que reúne música, literatura, dramaturgia, tudo num trabalho só lindo, intitulado Duplicité.
Bem, o espetáculo, ele é como você está falando, tem uma interface, né, entre o teatro de bonecos, a dança, a música, né, que é da direção do musical do Gustavo Portela. E essa interface, ela veio de uma forma bem natural, né? Então o espectador, ele vai ver uma tentativa, não vou falar que a gente consegue, mas pelo menos que a gente tenta, que essas coisas não aconteçam de forma estanque, separadas, como um corpo só, né? Que todas essas artes se misturam de uma forma que contribuam para a comunicação daquilo que a gente quer tratar, que é exatamente a questão da alteridade, a questão de se ver no outro, a questão do cuidado, do se ver na dor do outro, na alegria do outro, e na questão de se reconhecer enquanto artista e os duplos que surgem da relação entre criador e criatura, que seria a obra de arte, né?
Maria Vitória, e de onde é que veio essa inspiração em pegar os textos da Clarice Lispector e jogar para o teatro e trazer uma outra forma de ver o texto literário nos palcos?
A gente, quando trabalha com aquilo que a gente ama, então tudo que a gente lê, que a gente ama, que a gente gosta, a gente quer levar para esse lugar, né? Por exemplo, no meu caso, eu trabalho com teatro, então tudo que eu leio, não só leitura livresca, mas também leituras mesmo de quadros, qualquer coisa, eu fico querendo levar para o teatro aquilo que eu acho que é fundamental. E aí, quando eu me deparei com a Clarice, eu tive essa mesma impressão, né? E ficou muito forte, tá? 15 anos. E a Clarice possa ser mais democratizada, né? O trabalho dela, que é fundamental e que é um trabalho que ele causa um deslocamento no leitor, um deslocamento para melhor, né? Para a coisa de refletir sobre a vida, sobre o si mesmo, sobre os erros que a gente tem, sobre se autoconhecer, sobre a sua relação com a vida, sobre ter coragem para se sentir feliz. Mas, claro, aí no espetáculo a gente traz a Clarice como em citações, né? Porque o texto não é todo da Clarice, mas são citações dela. E o restante do texto é meu, mas a partir dessa relação com a Clarice, né? E tentando trazer essas ideias que a Clarice traz, né? Os conflitos da escritora, né? Da escritora mulher, os conflitos de um ser humano que tem que lidar com outro ser humano, que tem que lidar consigo mesmo, que tem que lidar bem consigo mesmo para poder aprender a lidar com o outro, né? Tem que se amar para aprender também a amar, não é só a questão da convivência com o outro, né? Essa maturidade de saber lidar com seus problemas pessoais, saber lidar com os outros, né? Mas acho que é mais por aí.
Maria Vitória, eu queria muito que você falasse sobre essa homenagem às escritoras, à literatura produzida por mulheres, que é o grande traço, né, que fala o Duplicité. Então eu queria muito que você falasse sobre essa homenagem que você faz às escritoras, em especial às escritoras que escrevem no blog Leituras da Bel, da jornalista Isabel Costa. Fala pra gente um pouquinho de onde é que veio essa ideia de homenagear essas mulheres que fazem literatura.
Eu comecei a fazer teatro criança, há uns 25 anos, e aí, depois de um tempo, há uns 10, eu comecei a escrever e comecei a sentir que a relação entre as pessoas e as escritoras, né, as mulheres escritoras, é completamente diferente da relação com os escritores. Eu sempre senti, depois que comecei a escrever, eu comecei a sentir isso, coisa que eu não sentia antes, né, porque eu estive na pele, né, de estar escrevendo, e eu vi a forma como ser mulher escritora era diferente da relação que as pessoas tinham com ser homem escritor. E eu comecei a achar que eu estava criando isso na minha cabeça. E depois eu comecei a ver que isso era muito concreto. Não era uma criação minha, que realmente existe uma diferença nesse tratamento. E as mulheres precisam sempre vir com muita força para poder se calcar na cidade como artista, como produtoras, enfim. E essa criação literária é muito dolorosa. E mesmo assim, além disso, ainda tinha que lidar com essa relação, com essa necessidade de se autoafirmar todo o tempo, porque é diferente o tratamento com as escritoras. E a partir dessa minha perspectiva, eu comecei a querer, eu senti a necessidade de fazer esse espetáculo do Duplicité uma forma de dar um grito, né, de uma voz a mais para essas mulheres que já têm voz, não precisa do espetáculo, mas assim, de somar com elas. E aí eu pensei em dedicar esse espetáculo às escritoras cearenses, mas como são muitas mulheres e muito difícil escolher, não é? Conheci o blog Leituras da Bel através da Sara Sintik, que é uma amiga pessoal, que sempre me passava os textos publicados através desse blog. E aí eu vi que além da Sara tinha outras mulheres maravilhosas e tem todo um ciclo de mulheres que estão ali por trás, inclusive a senhorita, então muitas mulheres que estão ali envolvidas. E eu vi que aquilo ali, colher essas mulheres que a Bel elegeu, seria interessante porque eu não precisaria parar para fazer uma curadoria, eu sozinha, de mulheres escritoras cearenses. Já existia esse recorte nesse blog e de mulheres jovens que estão na ativa, que estão produzindo o tempo inteiro, que estão nessa labuta mesmo. E aí eu achei que seria muito oportuno trabalhar, puxar para essas mulheres que a Bel já elegeu. Por quê? Porque que ela elegeu? Não foi à toa. Ela elegeu, ela trouxe porque as mulheres estão produzindo. Ela não elegeu porque são amigas, mas sim porque elas têm uma produção forte e significativa na cidade e, portanto, ela trouxe para o blog dela. E aí eu achei que seria pertinente trazer essas mulheres que já estão lá no blog da Bel, que já estão produzindo não só no blog, mas enfim, nas suas vidas, nas suas carreiras literárias mesmo. E muitos jornalistas, outras escritoras, só escritoras, atriz, né, enfim, pessoas ligadas ao cinema também. E aí eu achei que sentia essa necessidade mesmo de conversar com essas mulheres, conversar no sentido de meu trabalho de atriz, de alguma forma dialogar com o trabalho delas. E a forma que eu encontrei foi dedicando essa temporada do Duplicité às escritoras, essas mulheres escritoras do blog da Bel, Isabel Costa.
Que linda homenagem, que linda a montagem do espetáculo do Duplicité. E eu quero muito, Maria Vitória, que você faça um convite especialíssimo a todos os ouvintes do programa Autores e Ideias a se fazerem presente lá no Teatro do Dragão do Mar ao longo dessa curta temporada no Teatro do Dragão, para assistir todas as sextas-feiras agora do mês de maio o espetáculo Duplicité. Faz um convite pra gente.
Gente, tenho assim, o maior prazer de convidar, e amor e gratidão, de convidar todos e todos para esse espetáculo, essa temporada. Vai acontecer dia 18 e dia 25, são duas sextas-feiras, as últimas sextas-feiras de maio. Essa temporada é super especial, porque a gente não tem uma perspectiva de uma nova temporada. Então, assim, a gente tá jogando muita força nessa temporada do Duplicité, no Teatro do Dragão do Mar, às 20 horas. Não tem limite de idade, todo mundo pode assistir, não tem uma censura, na verdade. Claro que é um espetáculo adulto, mas não tem uma censura. E o ingresso, R$20 inteiro e 10 a meia. E nessas duas últimas sextas de maio, todo mundo convidado, levem amigos, não precisa ter ligação com a literatura, pelo contrário, qualquer pessoa é importante que veja. E vai ser super legal esse contato com a plateia.
Então tá aí dado o recado, o convite para você conferir a temporada de Duplicité lá em cartaz no Teatro do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, às sextas-feiras do mês de maio. Então, a partir das 20 horas, tá dada aí a dica e o seu convite para sexta-feira à noite. Maria Vitória, eu quero muito agradecer a gentileza de você ter conversado comigo aqui no Autores e Ideias e, claro, ter compartilhado um pouco mais sobre o processo criativo desse espetáculo que reúne literatura, dramaturgia, música, dança, teatro de bonecos. Muito grata.
Eu que agradeço de verdade esse espaço. Muito, muito, muito obrigada. Estou muito feliz de estar conversando com você e ter esse contato com o público. Muito obrigada.
Você ouve Autores e Ideias.
Cento e trinta anos após a abolição da escravatura no país, a população negra ainda luta pela garantia dos seus direitos civis, bem como da sua representatividade nos mais diferentes segmentos sociais. Nas linguagens artísticas, isso não seria diferente. Na semana em que discutimos a representatividade de autoria negra na literatura, o Autores e Ideias recebe o escritor Plínio Camilo, autor do livro Outras Vozes, Contos sobre o Negro Escravizado no Brasil, publicado pela 11 Editora. Acompanhe mais detalhes sobre a publicação. Nunca um conhecimento é perdido, né? Sempre ele ajuda na formação de outro.
Com certeza.
E as linguagens artísticas, elas estão muito relacionadas. Apesar de você imaginar que, ah, não, o teatro diz uma forma, as artes visuais são outra, mas todas elas, de alguma maneira, constroem um diálogo muito forte.
E causa um estranhamento e incomoda o leitor, e o leitor vê diferente. No Bombons Sortidos tem um conto que chama A Hora Mais Clara Antes do Anoitecer, que é em forma de peça de teatro.
Mas que lindo título, super poético.
Também assim, foi que eu fui construindo, tinha aquele filme A Hora Mais Escura Antes do Anoitecer, eu falei, que tal fazer isso? E deu uma história muito interessante, que é uma conversa outra vez de pai e filha, que o pai tem Alzheimer, ele esquece. Então, e ele tem uma hora da noite que ele lembra das coisas, mas eu fiz isso em forma de teatro. Tem uma versão também em forma de esquete de cinema. No Bombons Sortidos também tem um conto que é em forma de roteiro de cinema.
Que bacana!
Pra fazer toda aquela brincadeira. Ele não é um roteiro, não dá pra ele ser, né? Ele até pode ser, mas não é um roteiro. Mas você lê imaginando ser um roteiro e te dá um... Desincomoda, né? Incomoda um pouco o leitor e ele vai prestar mais atenção.
Plínio, você teve algum texto já adaptado? Agora nesse bate-papo eu fiquei com a curiosidade.
Não, nós estamos trabalhando aí, ó. Então até eu falo com o meu parceiro Rony Schneider, Rony de Deus... Um amigo meu, nós estamos fazendo uma parceria do primeiro livro. Estamos imaginando uma história assim, interessante do
Mas namorado... Mas pro teatro ou pro cinema?
Cinema. Namorado Papai Ronca.
Bacana. Então a gente pode esperar aí uma adaptação
com
de Plínio Camilo em breve.
Certeza.
Que bom. Já que a gente está falando dessa semana, que é uma semana especial para falar sobre os direitos da negritude, os direitos da população negra no Brasil. Nós estamos celebrando o fim da escravatura no país. Esse que foi o último país do continente a abolir a escravidão. Mas o Ceará, aí, como pioneiro nesse processo, seu foi o primeiro estado da federação que aboliu a escravatura. Plínio, fala pra gente um pouquinho sobre o seu livro Outras Vozes, contos sobre o negro escravizado no Brasil, publicado pela 11 Editora, que tem tudo a ver com essa semana de comemoração e de luta.
Há um pouco antes da minha filha nascer, eu sempre estudei sobre essa questão da história do negro. E aí a minha filha, quando era pequena, ela queria histórias. E aí eu queria contar pra ela histórias dos negros. E aí não me, né, furtei e contei histórias de orixás pra ela, tudo. E comecei a contar histórias de escravos e comecei a pesquisar de figuras ilustres, várias situações que apareceram. E eu, num determinado momento, eu percebi que havia pouco ou quase nenhum escrito dando voz ao escravo. Eu queria ouvir esse escravo. Como que ele falava? O que ele pensava? Ele escrevendo. Porque tudo que você escreve sobre ele, ele quer a liberdade, ele quer, né? Que imagino que seja verdade. E aí eu resolvi escrever essas histórias, já que não tinha, iria escrever. Depois eu soube que tem esses escritos feitos por escravos ou ex-escravos em português. E aí essas histórias dos Outras Vozes. Aí eu fui pesquisar. O que ele queria em cada situação? Como que ele queria fazer para sobreviver? Né? E esse foi o... Saiu, brotou as Outras Vozes, né? Que são vários textos falando sobre como esse negro faz para sobreviver. Porque você imagina que eles estavam hoje aqui, uma distância, 130 anos, né, de distância ou mais. A gente imagina, né? Se eu estivesse lá, eu queria liberdade. Mas a verdade, se eu estivesse lá, eu queria é sobreviver. E aí eu iria fazer qualquer coisa para sobreviver. Lógico, né, que eu tenho... Né, e me imagino que eu teria uma posição honesta, galante. Não, eu faria qualquer coisa para sobreviver. E é o que os negros fizeram, né? Você imagina você ter tirado um lugar, chega, não conhece a língua, é transplantado, todo mundo te olha como menos de um cão. Então você imagina como eles querem sobreviver. E aí você vai descobrindo como a questão, como o negro era tratado, como essa questão negra era tratada. Em Recife, em algumas cidades, eles eram os tigres. Tigres quem eram? Eram aqueles negros que levavam todos os dejetos da família para fora. Escorriam das cestas e manchavam, reagiam com a pele e ficavam aquelas manchas brancas. Aí eles eram chamados de tigres. Né? Então, eles levavam dejeto. Então, na categoria dos negros, eles eram mais baixos. Fora os negros escravizados, fora aqueles que não queriam ir para fugir, né? Ou aqueles que queriam mesmo, que gostavam do dono, que queriam... É aquele caminho, né? Então eu tento dar, né, trazer outras vozes. Não é a voz, não é uma voz. São outras vozes. Por isso a ideia do título.
Plínio, 130 anos depois, imprescindível ainda falar sobre a questão da negritude, a questão dos direitos civis da população negra, mas parece que existe uma parcela da sociedade que ignora esse processo.
É, quer ignorar, mas não é o bastante, precisamos mais. Nós estamos num processo, tem melhorado muito, mas precisamos mais. Mas é, esses que ignoram vão ser passados com um trator por cima, porque é direito, né?
Como é que você vê a representatividade negra na literatura? Existe?
Existe, mas não tem muitas editoras. Em grandes editoras você não encontra. Mas existe editoras negras, Irapuru, em Minas Gerais. A 11 editoras está publicando alguns autores negros. Então existe todas essas coisas, mas estamos trabalhando.
E o que dizer daquela parcela da crítica? Recentemente teve o concurso literário Paula Ney, que era um concurso para autores negros.
Uhum.
E houve muita repercussão, principalmente nas redes sociais, de pessoas que diziam que o concurso favorecia os escritores negros. O mais democrático, a voz da crítica, o mais democrático seria abrir o concurso para todos, mas que os textos falassem de personagens negros. O que você acha dessa crítica que fala que agora, de uma hora para outra, como se tivesse caído do céu de repente, essas oportunidades para dar visibilidade para a literatura de autoria negra é um privilégio?
É a mesma coisa do que ficar naquela discussão das cotas. Ah, não, porque cotas... Lógico, precisa de cota porque não partimos do mesmo patamar. Se todo mundo partisse do mesmo lugar, para chegar no mesmo lugar e tivesse as mesmas condições de preparatória, perfeito. Não é um exagero, podemos falar no outro tempo. Mas lógico que não. Muito mais escritores negros. O negro não... Ele acaba não sendo o personagem principal de outros contos. Existe o estereotipado. Esse negro precisa dessa voz. Claro. Eu acho que isso pode ser, e essa questão da cota ou essa questão do privilégio, que não é, pode ser que daqui 20 anos não precise mais, mas precisa agora, temos grandes escritores. Tem mais de 40 anos que tem os cadernos negros, tá? Seria legal não precisar mais, né?
É isso.
Mas tem 4 anos, precisa porque você não consegue uma visibilidade, autores negros não conseguem, temas negros não conseguem.
Plínio, posso fazer uma pergunta polêmica? Quero colocar mais lenha nessa fogueira. Houve a eleição para a Academia Brasileira de Letras e uma campanha para Conceição Evaristo ingressar na Academia Brasileira de Letras.
Sim.
Você é a favor da campanha? Você que
olha,
que você pensa?
Assim, a Conceição merece tudo isso e só também.
Ah!
Tá? Mas só que o que eu imaginei, pensei assim, não vamos fazer, né? Sabe? Vamos fazer a nossa academia. Nesse momento, eu acho que seria interessante fazer a Academia Negra de Letras e Ofícios, Letras e Artes, Letras e alguma outra coisa. Né? Seria interessante ter esse espaço, né? Graduar esses espaços, nós, né, trazermos os nossos paradigmas, né, para nos unir, dar essa visibilidade. Pode ser que também seja uma bobagem, daqui 20 anos acabe, mas começar. Né? Querer entrar, né? tem uma ideia, né? Lógico, como que é, invadir a sala de jantar, perfeito. Eu já acho que a gente pode fazer a nossa sala de jantar.
Ah, que bacana. Tá,
é só uma opinião.
Bacana. Eu quero aproveitar a presença do Plínio Camilo aqui, já que a gente está falando sobre negritude, sobre o livro Outras Vozes, conto sobre o negro escravizado no Brasil, publicado pela 11 Editora. Recentemente eu escrevi sobre o Rincón Sapiência, que também é lá de São Paulo.
Sim.
E que faz através do rapper. É um trabalho incrível, que também escreve contos, né? E que está tendo esse momento de fazer uma música popular brasileira diferente, trazendo elementos da africanidade. Tanto é que ele está sendo considerado uma das vozes mais promissoras do rap, né, e do hip hop aqui no país. Também por ser de São Paulo, também por falar de negritude. Como é que você, Plínio, vê esses movimentos desses jovens artistas evocando a negritude? A Isa também chegou agora, esteve em Fortaleza, recentemente no Dragão Fashion Brasil, falando sobre negritude, falando sobre a presença da mulher. Fala pra gente um pouquinho como é que você vê esses movimentos que estão acontecendo.
Necessário. Demorou, né?
Eu também acho.
Eu fico muito contente de ver essa molecada fazendo, porque eles serão paradigmas que eram raros pra mim, né? Tô com 58 anos, eu não tive tantos paradigmas assim como eles têm, né? Porque eles estão fazendo e são paradigmas, né? Então trazendo uma outra moçada, que antes deles, né, o pessoal de São Paulo, do hip hop, tem várias pessoas crescendo, né? Eu acho muito necessário.
E é importante você ter a presença de um artista que você se vê representado nele.
Sim.
Então, é muito importante que você tenha um escritor negro, que você se sinta representado nele, que você se sinta representado no texto do Plínio Camilo, por exemplo. Você ligar a televisão e você vê uma negra linda, empoderada, como a Isa, cantando, fazendo sucesso.
É porque tem uma história assim, que tem um exercício que é estranho assim. Imagine que você está tendo um problema no coração. Quem é que vai cuidar desse seu problema? 98% das pessoas é um homem branco que cuida. Ninguém imagina de um negro e nem uma mulher negra ainda por cima. Esse paradigma precisa mudar. Né? A gente tem que imaginar que nunca ficar assustado com um médico negro e achar que ele está ali, né? Ou alguém na rua perguntar, ah, você faz faxina? A menina fala, não, eu faço mestrado. Não, isso não precisa, né? Isso não precisa. As pessoas não se assustarem com isso. Esse trabalho que precisa ter.
É isso. Já que a gente está falando sobre essas vozes que muitas das vezes são marginalizadas, Plínio falou de um livro dele muito bacana, que se chama De Rua, que é em parceria com o Júlio, e que fala sobre os meninos de rua e de um trabalho que o Plínio Camilo desenvolve há quanto tempo?
Eu desenvolvi há 15 anos. Durante 15 anos eu trabalhei na extinta Secretaria do Menor do Estado de São Paulo, com um menino de rua, na rua. É, foi emocionante, assim, também.
Conta pra gente um pouquinho sobre esse livro, Plínio.
Esse livro, assim, ele... Porque foi um momento muito... Foi um divisor de água na nossa formação, mim, de Júlio, de mais educadores, pessoas que foram educadores. Esse trabalho era muito... Porque nós estávamos de frente com os meninos, apoiando, não concordando com o que eles faziam, que era roubar ou alguma outra infração, mas estávamos junto com eles. E esse estar junto com ele, ganhar essa confiança, né? E confiar neles, nos trouxe uma melhoria como pessoas. Tanto hoje que graças ao Face, eu reencontro vários desses meninos que eram de rua e que ainda me chamam de tio. E tem uma que eu gosto de falar sempre, da Josi, que ela me chama ainda de senhor meu tio.
Senhor meu tio?
Senhor meu tio. É uma senhora, uma moça com 40 anos, já é avó e me chama de senhor meu tio. É muito interessante, muito. Quando nós nos vimos, a gente se quase desidratei de tanto chorar, né? Porque ela está lá, o filho, o neto, né?
Que história.
Foi muito importante. Perdemos muito. Muitos também morreram.
Lógico, muitos, né? Sempre tem.
Mas é emocionante esse trabalho. Foi muito interessante esse trabalho.
Plínio, e como é que é o livro? O livro também é contos?
Contos. Aí esse é meio dividido. Contos meus e contos do Júlio.
Mas é inspirado nessas personas reais? Mas é personas reais ou não?
Não. Tiveram algumas situações reais, assim, mas não falo o nome, mas são baseados nisso. Tem esse tom, né?
E o De Rua também é publicado pela Casuar?
Exatamente. Também pela Casuar.
Que bacana. Eu tenho que encerrar a entrevista, eu quero continuar mais esse papo com o Plínio Camilo, mas a gente está chegando ao fim do programa. Plínio, onde é que os leitores que estão sintonizados no nosso bate-papo podem encontrar e adquirir as suas publicações?
Ah, então eu sugiro assim que entre em contato comigo pelo meu e-mail.
Pode.
O meu e-mail é pcamilo, p de pato, camilo com dois L's, 60@uol.com.br. Entre em contato comigo, Plínio Camilo com dois L's. Entre em contato comigo e aí eu indico, vejo e faço a intermediação.
Ah, bacana, e dá pra até conseguir o livro direto com o autor, já vai autografado pra sua casa.
Ah, esse
casa.
É mais caro.
E aí você tem a oportunidade de falar diretamente com o escritor.
Será um prazer.
Eu conversei com Plínio Camilo, ele que está em Fortaleza, participou da primeira feira literária do Eusébio e dividiu um pouco mais a sua experiência como escritor, fazendo uma oficina de contos lá na Feira Literária do Eusébio e que está com esses lançamentos maravilhosos e que você certamente vai adorar a leitura. Plínio, eu quero muito agradecer a gentileza de você ter conversado no Autores e Ideias.
Muito obrigado.
Em nome de toda a emissora, fica registrado o nosso muito obrigado.
Sou eu que agradeço. Muito obrigado mesmo.
E depois deste nosso bate-papo com o escritor Plínio Camilo, eu desejo falar com você, que sempre está sintonizado com Autores e Ideias. Envie sua crítica, sugestão de entrevista e, principalmente, aquela pergunta sobre a obra literária que mais te deixou intrigado. Converse comigo. Envie seu e-mail para fmassembleia@l.ce.gov.br ou acesse a nossa página no Facebook, Programa Autores e Ideias, e compartilhe cultura.
Memória Literária.
No dia 19 de maio de 1888, 6 dias após a abolição da escravatura no país, Machado de Assis publicava crônica no jornal Gazeta de Notícias, em que ironiza a falsa liberdade da população negra no Brasil com o fim da escravidão. Com isso, Machado de Assis antevia os problemas sociais que a negritude enfrentaria até os dias de hoje. O nosso maior nome da literatura brasileira também era negro, ainda que essa característica tenha sido ocultada durante anos por meio da representação da sua imagem como de um homem branco, principalmente em propagandas. Machado de Assis era autodidata e de origem humilde. Nasceu em 1839 no Morro do Livramento, no Rio de Janeiro, e começou sua carreira publicando sonetos e folhetins em jornais cariocas. Além dos títulos famosos, também publicou diversos contos, poemas, peças de teatro e crônicas. Seu primeiro livro é de 1864, uma coletânea de poemas chamado Crisálidas. Já seu primeiro romance foi Ressurreição, lançado em 1872. Machado escreveu mais de 50 obras, como Memórias Póstumas de Brás Cubas, de 1881, considerado o início do realismo no Brasil. Além de Quincas Borba, Dom Casmurro, Esaú e Jacó, entre outros. Juntamente com o escritor José Veríssimo, fundou a Academia Brasileira de Letras, ocupando a presidência da instituição até o ano de sua morte, em 1908.
Autores e Ideias.
Com direção de Fátima Abreu, produção e apresentação de Lilian Martins, coordenação de programação e áudio Ronaldo César e edição de entrevistas e finalização de Nabucodonosor. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem como presidente da mesa diretora deputado Zezinho Albuquerque, coordenador de comunicação social Ilo Santiago Júnior, núcleo de rádio jornalista Fátima Abreu. Até o próximo programa, Autores e Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir.